Agora 7h40, estamos de volta com o último bloco do Jornal Estadual nesta segunda-feira, abrindo a semana para você, uma semana de expectativas, Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informação e mais sobre a expectativa com relação ao jogo que acontece logo mais às 14h entre o Brasil e o Japão. Ainda há pouco a gente já trouxe aqui os nossos placares, as nossas expectativas. A minha expectativa é positiva, porém apertada, né? Mas assim a gente vai seguindo. Agora a gente volta com o Francisco, que já está aqui conosco mais uma vez para trazer mais informações.
Oi, Sueli, oi, Nice. Tô voltando agora com informação da área de saúde, porque hoje, daqui a pouco, pessoal, às 8h30 da manhã, lá em Guarabira, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, o Felipe Proenço, e também a superintendente do Ministério da Saúde, a Joelma Fernandes Lira, vão anunciar o início dos atendimentos da Carreta de Saúde da Mulher do programa Agora Tem Especialistas, que é uma iniciativa aí do governo do Brasil. Também hoje, né, às 10h30 da manhã, mas em Santa Rita, o secretário vai inaugurar outra carreta especializada em saúde da mulher. O lançamento em Santa Rita vai ser feito na rua Dom Pedro II, local onde vão acontecer esses atendimentos. Voltadas aí para o diagnóstico precoce de câncer de mama e também de câncer do colo do útero, as unidades móveis de saúde vão ofertar consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além, é claro, de biópsias para pacientes do SUS agendadas e também encaminhadas pela Secretaria de Saúde local. Então é isso, informação importante, uma iniciativa do governo federal que vai ser lançada hoje aqui na Paraíba às 8h30 da manhã em Guarabira e às 10h30 da manhã em Santa Rita, com a participação de representantes do Ministério da Saúde.
Muito bem, Francisco, obrigada pelas informações, né? Informação importante para o dia de hoje. Deixa eu mandar um abraço para os nossos ouvintes que são assíduos, né? São 7h42, professora Jandira Correia, que eu sei que está ligadinha aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Professora Jandira, que é sempre uma querida, manda para a gente as figurinhas mais carinhosas, que abastece o nosso acervo de figurinhas no WhatsApp da Rádio Tabajara. Vou mandar um abraço também para Fátima e Erivan, nossos vizinhos do bairro da Torre. Abraço grande, inclusive, para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mama, né, que é um grupo importante, que presta apoio, solidariedade às famílias, né, que convivem, que combatem o câncer, que tratam a doença. Então, abraço forte para Fátima e Erivan, que integram essa rede. Abraço forte também para Josélio Gomes, de Mangabeira, nosso ouvinte cidadão, sempre prestando atenção em tudo o que acontece na comunidade. Abraço para os ouvintes que interagem também pelo nosso YouTube, aqui no Bate-Papo. Tem ouvinte muito otimista para o placar de hoje. 3-0 é o que aponta o nosso macarrão do Vieira Diniz. Né? Você também, ouvinte, pode participar aqui interagindo com a gente. 981-28-1055 é o nosso WhatsApp. Você pode, inclusive, falar desse placar. Quais são as suas previsões para hoje, Brasil e Japão? Se vai ser um jogo mais apertado, um placar mais xoxinho, mais murchinho, ou vai ser um placar mais elástico? Conta pra gente. 981-28-1055 é o nosso canal no WhatsApp e também o nosso bate-papo lá na transmissão ao vivo no YouTube da Rádio Tabajara. A gente vai seguindo com mais informações. Eu falei de Copa agora. Daqui a pouquinho a gente chama o nosso Stefano Vanderlei para participar aqui do nosso JE.
A gente fala daqui a pouco com ele, porque, Nice, agora eu vou trazer uma informação, porque muitas pessoas sabem que estamos no Desenrola Brasil, né, a segunda edição, para aquelas pessoas que estão aí com dívidas, que quem recebe até 5 salários mínimos, o que equivale um pouco mais de R$8.000, então já vem aí desde o mês de maio nessa possibilidade para que as pessoas coloquem em dia, para que possam sair dessa negativação do nome. Mas hoje vai acontecer um novo lançamento, que é o Desenrola dos Adimplentes, exatamente, que são para aquelas pessoas que, na modalidade política de crédito, né, para o governo federal, voltado a consumidores que mantêm as contas em dias, mas que têm dificuldades porque encontram juros altos a possíveis empréstimos que tenham sido feitos. O anúncio vai acontecer hoje, numa cerimônia no Palácio do Planalto, com a participação do ministro da Fazenda, que é o Dario Durigan, e a proposta vai oferecer condições mais vantajosas de créditos para a pessoa que estejam adimplentes, mas seguem comprometendo aí parte do orçamento justamente devido a empréstimos contratados que tenham juros elevados. Então, a avaliação da equipe econômica do governo é que esse público também enfrenta dificuldades financeiras e que pode acabar sendo beneficiado sim por trocar essas dívidas mais caras por dívidas com custos operacionais menores. Então, o principal critério para participar do programa deve ter pago em dia pelo menos 4 parcelas da dívida, que tenha até 15 mil reais, não é qualquer dívida, tá? Então, a expectativa é que o governo detalhe as demais regras durante justamente essa cerimônia do lançamento, que acontece hoje no Palácio. E, é claro, a gente vai atualizar os ouvintes, porque é um assunto, sim. A gente vê que existe uma preocupação por parte do governo para que as pessoas saiam dessa inadimplência e também para aqueles que estão inadimplentes, mas que estão com orçamento comprometido devido a empréstimos, possam reduzir juros e ter uma condição melhor de pagamento. Está tentando desafogar aí o brasileiro, então, o governo, viu, Nice?
Muito bem, notícia que interessa diretamente a nós, né, trabalhadores, trabalhadoras, essa nova modalidade do programa Desenrola Brasil, que vai ser lançada hoje, o Desenrola dos Adimplentes. Agora são 7 horas e 46 minutos, a gente vira a chave agora, nessa reta final do JE, para falar sobre a Copa do Mundo da FIFA com nosso Stefano Vanderlei.
Pensou futebol, sintonizou Tabajara. Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
E Stefano Vanderlei, segundou, chegou o dia do jogo do Brasil contra o Japão. Tá animado, Stefano? Bom dia.
Bom dia para você, Nice. Bom dia, Sueli. Para toda a equipe do Jornal Estadual. Agora, de fato, quem perder volta para casa. E o Brasil, claro, favoritíssimo contra o Japão, até porque o Brasil tem 5 Copas, o Brasil tem uma camisa muito mais pesada, enquanto o Japão teve o futebol disseminado lá por conta justamente do brasileiro Arthur Antunes de Coimbra, o nosso Zico. Foi ele que, para o futebol tornar profissional no Japão, então o Brasil, digamos assim, é favorito, sim, viu, Nice?
O Zico, que inclusive deve assistir ao jogo hoje, né, Stefano? Direto do estádio, com todos os holofotes também, aquele close que a gente está acostumado a ver dos grandes ídolos do esporte, né, acompanhando os jogos.
Sem sombra de dúvida. Ele, porque, além de ser uma personagem, um personagem que marcou época aqui na seleção brasileira, também foi marcante no Japão. Até porque, até a sua chegada do Japão, o futebol era considerado um esporte amador, pouco praticado, não existia uma liga profissional, e Zico fez com que no Japão pudesse justamente ter esse profissionalismo na modalidade do futebol, viu, Nisso?
Oi, Stefano, Sueli estava me contando aqui, contando para mim, para os ouvintes, que ela tá crendo que o placar hoje vai ser mais apertado, né, Sueli?
Eu acredito que sim, vai ser sofrido, que a gente vê o Japão aí, vem uma sequência de vitórias muito positivas. Sei que tem os destaques do time que estão ausentes, é o que dá o alívio para muitos torcedores, mas não vai ser fácil não, né, Stefano? Eu acho que vai ser 1-0 sofridíssimo aí para o Brasil.
Tudo depende da circunstância da partida. Se o Brasil conseguir marcar um gol logo, digamos assim, nos primeiros 15 minutos, vai forçar o Japão ir muito mais para cima, porque o Japão tem um futebol intenso, de correria, e isso pode contribuir, porque o Japão indo para frente, de toda maneira, buscando o empate, pode ajudar o Brasil a ficar mais forte no contra-ataque, sobretudo ali daquela bola com o Vinícius Júnior, e isso o Brasil teria a chance de criar o marcador caso o Japão fosse mais para cima quando estivesse atrás do placar. Então, eu acredito que um 2-0 assim seja mais contundente para a partida de hoje, viu, Nice?
É o mesmo placar apontado por Maurício Alves, por Francisco Alves. Eu vou no 2-1, Sueli vai no 1-0. Carol vai em quanto? 2-1. Carol tá comigo também. 2-1, placa mais apertadinho. Vamos ver, né? Como é que vão se desenrolar. Ô, Stefano, é a primeira vez que o Ancelotti ele vai repetir o time. De alguma forma, isso pode demonstrar uma equipe mais entrosada. A gente sabe da possibilidade grande do paraibano Matheus Cunha começar o jogo. Existe alguma chance do Neymar entrar no segundo momento? Também do Endrick, Stefano? Como é que você prevê?
Aí tudo vai depender da circunstância da partida, né? A questão da entrada de Neymar no decorrer do jogo, assim como o Endrick. Digamos assim, se o jogo estiver apertado num segundo tempo, tiver apenas 1-0 para o Brasil, acredito eu que ele vai tentar ampliar o marcador e segurar. Então, eu acho que a entrada do Endrick e do Neymar é se a coisa estiver mais favorável, ou seja, pelo menos 2 gols de diferença, entendeu nisso?
É isso, né? Para arriscar menos, né? Até porque, como você bem colocou aí, o time do Japão é ligeiro, né? E o Brasil, tem até uma frase, né? O Brasil sendo Brasil, que às vezes a gente passa um sufoco, pode até ficar naquela situação mais complicada no final do jogo, não conseguir segurar um placar, é sempre um risco, né, Stefano? E não dá para arriscar nessa altura do campeonato. Em caso de empate, como é que fica? A gente tem prorrogação, tem pênaltis, como é que vai ser, Stefano?
Se for empate, prorrogação, 2 tempos de 15 minutos. Se persistir no empate, a decisão para a vaga para as oitavas será na decisão de pênaltis. Agora, além de Brasil e Japão, vamos ter hoje, 17h30, Alemanha e Paraguai, e às 22 horas vamos ter a Holanda contra Marrocos, que foi o primeiro adversário do Brasil nesta Copa do Mundo.
Pois é, a expectativa então é grande para o jogo de hoje, mesmo porque agora é valendo, é acabou, venceu, continua, perdeu, já era. E a gente vai ficar nessa torcida. Agora, Stefano, deixa eu fazer uma pergunta que foge um pouco da Copa do Mundo, mas ainda é referente a futebol, porque a gente está falando tanto, né, com essa grande movimentação que a Copa faz, mas a gente ainda está tendo campeonato aqui no Brasil. A gente tem times aí na Série D, times na Série C. Inclusive, ontem teve até o 13 jogando. Você acompanhou esse jogo?
Estive lá em Campina Grande. O 13 empatou em 0-0 com a Jacuipense e passou para a terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Com esse resultado, o 13 garantiu permanência na Série D no ano que vem. O 13 que luta para ascender a Série C ainda desse ano para o ano que vem. E ontem também tivemos o Serra Branca, que venceu o time da Juazeirense lá na Bahia pelo placar de 1-0. E o Serra Branca também garantiu vaga na terceira fase da Série C. E o Botafogo pela Série C vai jogar terça-feira, 20h30, contra o Brusque de Santa Catarina. Então, como você disse ali, a Copa do Mundo está rolando, mas a Série C e a Série D não parou. Parou apenas a Série A e a Série B.
E a gente segue acompanhando Copa do Mundo da FIFA, também a programação local aqui dos nossos times, claro, aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara, com a equipe de esportes aqui da nossa rádio, né, Stefano? Muito obrigada pela participação, mais uma vez, né, e você volta para acompanhar com a gente todo o desenrolar da Copa do Mundo da FIFA, com Brasil, sem Brasil, mas claro, nessa grande torcida, para que a gente seja bem sucedido hoje no jogo contra o Japão. Muito obrigada, Stefano Vanderlei, boa segunda para a gente, bom jogo logo mais.
Um grande abraço para todos vocês, vamos fazer a corrente para frente do Brasil, porque 11 horas tem o Tabajara Esportes, com o Iago Sarinho hoje no comando, e eu volto aqui na Tabajara às 20 horas, para apresentar o Microfone Aberto, programa de debate esportivo. Um grande abraço.
Um grande abraço, Stefano. Obrigada aí pelas informações. É isso, Nícia. A gente vai estar aqui na torcida, nessa expectativa positiva, para que amanhã, quando o Stefano Vanderlei vier conversar conosco, já seja para falar do resultado positivo e falando de possibilidade daqueles adversários que o Brasil pode enfrentar e não para falar do Brasil se despedindo. Por favor, né?
Por favor, sem falar do que não deu certo no jogo do Brasil, não. A gente vai falar, se Deus quiser, sobre o próximo adversário, os craques, como como é que o
quando
time vai
ser o próximo jogo.
O próximo jogo, os horários, se vai ter folga ou se não vai ter folga. É sobre isso que a gente quer falar amanhã, não é isso, Eli?
Agora, com certeza.
São 7 horas e 54 minutos. A gente está chegando ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual. Eu sou Nice Lima, estive aqui na apresentação junto com minha parceira Sueli Gonçalves. E na assistência em estúdio tivemos a assistência da produção e a reportagem do Francisco Alves.
E o trabalhos técnicos foi de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerência de mídias Romana Ramalho.
A gerência de produção é da Josi Simão, gerência de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira e a edição é da Flávia Suzui Queda.
Gerência de jornalismo Marcos Tomás, gerência de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação na Laga 6.
E você continua ligado aqui na programação da Rádio Tabajara, porque daqui a pouquinho às 11 horas tem Tabajara Esportes, meio-dia Fala Paraíba, 8 da noite, microfone aberto, e após o Jornal Estadual, você fica com a Crônica da Cidade com Carlos Pereira. Vai, Brasil! Boa segunda pra você, bom jogo, e amanhã cedinho, às 6 da manhã, a gente se encontra em mais um JE. Até lá!
Excelente segunda-feira, até amanhã, pessoal!
Brasil! 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 Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui, na Tabajara FM 105,5. Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os tempos não trazem mais. Um mergulho no meu pensamento me leva de volta aos anos 40, logo depois da guerra, e me vejo de repente sentado na mesa tosca do grupo escolar Santo Antônio. Dona Duvalin na minha frente ensinando-me as primeiras letras. Do lado vejo que senta Josil Medonça, que a gente carinhosamente apelidou de faroleiro, porque ele teima em contar muito farol. Ele que é reconhecidamente o melhor goleiro da escola, quem sabe vai ser um dia da seleção paraibana, e canta muito bem. Vai ver que aprendeu com seu pai, o conhecido e respeitado maestro Joaquim Pereira, que todos os anos no 7 de setembro desfila garbosamente no comando da banda de música do 15º Regimento de Infantaria. Mas o mergulho, e agora já estou em Tambaú, na areia da praia, com medo danado de entrar na água, as ondas crescem na minha frente e, medroso que sou, saio do banho com meu calção de nylon alugado no Tambaú Hotel, cheio de areia que tenho de tirar, antes de botar de novo a surrada calça de brim e tomar o velho bonde de volta para casa. Agora já é hora da sobremesa do almoço do domingo, que como sempre foi de empanturrar. Dois pedaços daquela galinha escolhida a dedo no garajal da casa, acompanhado de uma cabidela de primeira, e mais um feijãozinho verde com farofa de ovos e um macarrão bem gostoso, tudo preparado pelas mãos calejadas da minha mãe. Então esse doce de mamão verde com queijo de coalho assado está de arrepiar. Eu só quero que Deus me ajude na digestão. O jogo de futebol no Campinho do Cabo Branco está quase começando. E eu mais uma vez não tenho dinheiro para o ingresso. Já pedi muitas vezes para entrar de favor, mas hoje está difícil, pois é um amistoso internacional, jogando Botafogo contra o Chacarita Juniors da Argentina. E como eu queria ver essa partida. Dizem que os argentinos têm a camisa da mesma cor da seleção do seu país, e mais, estão invictos nesta temporada, não tendo perdido nem para os chamados grandes times do Nordeste. O jeito que tem é tentar pular o muro. E é exatamente o que fiz. O coração quase saindo pela boca, agora já estou no alambrado atrás da trave, onde o goleiro Zé Armando defende o gol do Botafogo, mas não consegue segurar a linha portenha, que mete 4 contra apenas 2 do nosso representante. Mas o bom é que assisti ao jogo, e ninguém importante soube que pulei o muro. Meus amigos, o último mergulho no pensamento e vou buscar uma das melhores imagens que construí da minha infância. Antes de ir para a beira do mar, nos domingos ensolarados de Tambaú, faço uma verdadeira pesquisa nos belos pés de Guajiru que se espalham praia fora. É setembro e os primeiros frutos começam a aparecer nos ramos que se encompridam cada semana mais nas areias brancas de Tambaú. Eles se misturam com a areia e dão um colorido tão especial que eu mesmo não sei se o mais bonito é a água do mar, é o azul do céu, é o branco da areia ou é o verde dos pés de Guajiru. Na certa, o conjunto se completa com um cheiro de maresia que eu nunca vou esquecer. Eu colho os guajirus vermelhinhos de maduros e antes de mordê-los com avidez, sigo o conselho do meu pai que recomenda não comê-los quentes, principalmente eu que tive uma asma terrível nos primeiros anos da minha vida. Enquanto mastigo pedaços de guajiru, Imagino que nesta vida de pobre que levo, sou muito feliz e só me resta pedir a Deus Nosso Senhor que esses momentos de felicidade nunca se acabem e que da minha memória essas lembranças jamais sejam esquecidas. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Muito obrigado pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
ZYC 996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Ei, você que ama e cuida do seu bichinho de estimação, venha para Ração em Casa. Trabalhamos com ração para cães, gatos, equinos, suínos, peixes, aves. Temos também banho e tosa, medicamentos e sementes, com delivery para toda a grande João Pessoa e em 3 vezes sem juros. Ração em Casa, ajudando a cuidar do seu amigão. Avenida Francisco Lustosa Cabral, 257 Cristo, fone 991535770. Siga no Instagram, @RaçãoEmCasa1.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taide.
Olá ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5, Tabajara FM.
Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera.
A partir de agora, a Rádio Tabajara apresenta o programa Prevenção Participativa.
mais uma ação da Polícia Militar da Paraíba.
Este programa é produzido e apresentado por integrantes da Polícia Comunitária, em parceria com a EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Nossas saudações comunitárias aos ouvintes. Inicia nesse momento o programa Prevenção Participativa, uma produção do Centro de Comunicação Social da PMPB.
Esse programa tem o objetivo de divulgar as melhores práticas de integração comunitária e institucional desenvolvidas pela Polícia Militar da Paraíba e da sociedade civil.
E hoje o programa será apresentado por mim, Major Alexandre.
E por mim, o Tenente Macedo.
Hoje temos a honra de receber aqui como entrevistado o Coronel Pablo Nascimento da Cunha, aqui, diretor lá do DEC.
Isso! E tem assunto para uns três programas, viu? E os senhores ouvintes podem enviar suas mensagens, comentários para o canal do YouTube PMPB Oficial, na aba ao vivo. Não esqueça de ativar o sininho, deixa o like. Nossa produção em QAP sempre aguardando a sua participação.
Você está ouvindo
Prevenção Participativa.
Coronel, obrigado por ter aceitado o nosso convite primeiramente. Você poderia deixar o seu bom dia aos nossos ouvintes?
Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer aí ao espaço, saudar aqui o Major Alessandro, o Tenente Macedo, o Maurício aqui, que é o baluarte aqui da Tabajara, sempre trabalhando aqui firme e forte. A todos os ouvintes, a todos os nossos oficiais de praças e a população em si. Agradecer por esse espaço e ter a oportunidade de falar um pouco sobre o que é educação na Polícia Militar da Paraíba. Acredito que muitos vão se surpreender com os números e as informações que temos aqui para poder passar.
Nós nos surpreendemos,
nós,
né,
Marcelo? Já em off, já conversando ali, ficamos surpresos. E como falávamos, nosso programa é um raio-x, mostra a polícia para a polícia e para a sociedade como prestação de contas, né?
Exato. E aí o senhor poderia nos falar um pouco sobre a DEC, que antes era o CE, e aí com essa nova lobby...
Antes era o Centro de Ensino, após a lobby, DEC.
Isso. Antes era Centro de Educação, era Centro de Ensino, depois passou o Centro de Educação, e agora a Diretoria de Educação e Cultura Institucional, que inclusive já tem uma proposta de nova mudança, que nesses dias aí o próprio comandante-geral, nosso comandante Ronildo, queria inclusive saudar e agradecer também pela confiança e o trabalho que ele está desenvolvendo, juntamente com o nosso governador, que já esteve inclusive na Diretoria da Educação por várias vezes, para ver como é que é a formação dos oficiais e praças da nossa polícia, com a preocupação de sempre se vir melhor, fazer com que a gente desse a informação para ele, para saber como é que era, como é que é nosso trabalho, né? Bom, o que é o DEC? O DEC funciona em uma educação descentralizada. Nós temos a centralização da Academia de Polícia Militar do Cabo Branco, onde nós temos a formação de oficiais. Nós temos o CEFAP, que é o Centro de Formação de Praças, com os seus NUFAPs, que aí nesse ponto é descentralizado. Nós temos NUFAPs em Campina Grande, em Guarabira, Solânia, Esperança, Sumé, Souza, Patos e Cajazeiras. E ainda estamos com proposta de abrir novos NUFAPs, que eles nos servem tanto para a formação, né, agora, né, em tempo real, do curso de formação de soldados, inclusive na T2, que está acontecendo, e a T3, que vai acontecer nesses próximos dias, dado exatamente a publicação do Diário Oficial e o anúncio do governador Lucas Ribeiro sobre a T3, mas também para o treinamento continuado, né? Então, o DEC tem essa funcionabilidade e também funcionamos em uma modalidade mista, onde nós temos a parte presencial e também EAD, né? O nosso EAD, inclusive, Major Alessandro, Tenente Macedo, é um EAD que é referência hoje a nível de Brasil. Todo mês a gente recebe aqui uma polícia militar, uma polícia, uma instituição, que procura saber nossa expertise, e nós, inclusive, cedemos muitas vezes essa plataforma para uso, como, por exemplo, o último curso de segurança de autoridades, que aconteceu no estado de Tocantins, não é? Houve uma cooperação, o comandante-geral chancelou isso, e a plataforma nossa foi utilizada por ele exatamente para que tenha um controle com relação a alunos, a notas. Então é algo assim de um dimensional muito, muito grande. Fora isso, nós temos dos 27 estados da federação, 22 estados já estudaram ou estudam conosco, né? Nós temos aqui 58 cursos regulares e 78 cursos não regulares. São cursos de matrizes da, da Senasp, porque a gente tem um alinhamento tanto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é um alinhamento vertical, como também nós temos um alinhamento horizontal, seguindo as diretrizes da Secretaria de Segurança e Defesa Social daqui da Paraíba, baseado exatamente nos nossos indicadores. Então, nós estudamos baseado primeiramente nas diretrizes da Senasp, e aí obedecemos às portarias, obedecemos, inclusive, semana passada, retrasada, estávamos aqui com um representante da Senasp, fazendo todo um alinhamento com relação às matrizes nacionais. Nós somos hoje a polícia que cumpre 100% da matriz curricular nacional do Senasp. Então, para a gente é um motivo de orgulho. Nós sabemos que algumas instituições de segurança a nível de Brasil, até polícias maiores, cumprem 40%, 50%, nós cumprimos 100%. E também, alinhado a isso, nós cumprimos o plano plurianual. O plano plurianual da Polícia Militar, da data base de 2024 a 2027, estabelecia que a Polícia Militar teria que ter 12 mil formações, sendo ela 10.500 formações na área operacional e 1.500 na área administrativa. Nós já estamos, Alessandro, com mais de 40 mil formações, representando 330%. E no final desse ano nós iremos bater a meta de 400%, ou seja, a gente bateu 4 vezes mais do que era a meta do nosso planejamento do plano plurianual. Então significa dizer, primeiramente, que a gente tem eu chamo disso de backstage, né? Nós temos excelentes profissionais, e é um momento que eu queria saudar a todos, os comandantes, né? E toda a sua equipe, tanto da academia, o CETP, o CAESP, que é nosso centro de altos estudos, o Colégio da Polícia Militar, o CEFAP, os NUFAPs, os comandantes de NUFAP, os comandantes de unidade, porque toda essa educação era também feita de forma participativa. Nós também fazemos de forma participativa. O que nós fazemos? Nós exaramos ofícios a todas as unidades operacionais e administrativas. Temos um colegiado de pós-doutores e doutores que estabelecem em reunião quais são as demandas dessas unidades, o que é que é preciso estudar ou aprimorar, o que é que o DEC pode ofertar em termos de treinamento, pesquisa e extensão, para que a gente possa melhor servir. Com essa prospecção, a gente recebe essas informações e a gente consegue, através disso, lançar em cima de 5 eixos que foram pautados para esse colegiado de pós-doutores e doutores. Inclusive, queria saudar aqui esses nobres que são tanto professores da Universidade Federal, da Universidade Estadual, são também professores da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros. Nós temos aqui esse colegiado, ele também é integrado, exatamente para que a gente possa ter o olhar e, dentro dessa prospecção, tanto fazendo um alinhamento vertical com a Senasp como horizontal integrado, a gente possa cumprir, tá certo, as metas do planejamento estratégico, porque o Programa Paraíba pela Paz, que é um programa estabelecido aqui na nossa polícia, que tem vários indicadores, são 34 indicadores, e esses indicadores eles precisam também a gente mostrar para o nosso aluno, né, que a importância de que ele estude para que a gente possa fazer a redução de alguns crimes e também possa potencializar a nossa eficiência e a nossa eficácia. Então, essa é a nossa diretoria de educação.
Caramba, ei, cidadão, você estava pensando que a polícia aqui é avançada, é a polícia de primeiro mundo, cidadão.
E a gente ainda passa batido que o coronel falou sobre o CPM, que já inaugurou como se fosse um novo CPM.
Esse aí é outro, já a gente entra nisso aí. Comandante, a gente tá vindo aí que nós temos grandes avanços. Hoje, são 8h10. O que é que está funcionando hoje lá no quartel? Lá
pronto, no nós temos em tempo real hoje um curso pela Senasp, que é um curso de uso seletivo, né, e racional da força, onde nós estamos com 4.860 policiais fazendo esse curso, realizando esse curso em modalidade EAD. Fora isso, nós temos o curso de formação de oficiais, estamos para receber agora o primeiro ano, que está chegando, são mais de 30 novos alunos, onde a gente vai conseguir já recepcioná-los pós agora São João, porque a gente está, né, também, é outra característica da Diretoria de Educação. Nós já temos mais de 1.600 aplicações de serviços ao policiamento do São João.
Né?
Olha, pessoal, exatamente. Levamos, inclusive hoje pela manhã chegou o pessoal de Campina Grande. Campina Grande, né? A própria João Pessoa, Bananeiras, né? Patos, né? Nós temos a aplicação dos nossos núcleos de formação, dos nossos soldados, alunos oficiais e alunos sargentos, e nossos oficiais e praças da Diretoria da Educação, porque eles também fazem estágios. Né? Dentro de todos esses cursos, eles também fazem, principalmente os cursos de formação, existem estágios onde a gente tem um acompanhamento, nossos oficiais e praças, nossos coordenadores participam para poder ver como é que está o andamento e como é que está o nível de absorção do conhecimento desses alunos dentro da aplicação prática desses cursos. Né? Então, a gente também tem isso. Então, voltando aqui à tua pergunta, além do curso de formação de oficiais, o curso de formação de soldados, o curso de formação de sargentos, né? Estaremos aí nesses dias, daqui a pouco, fazendo curso de habilitação de oficiais. Terminamos o CHC e CHS, porque é outra coisa interessante. O governador recentemente fez grandes promoções de oficiais e de praças. Para que aconteça essas promoções, existe um pré-requisito de se fazer cursos de formações e cursos de habilitações. Então, a gente já está antecipando em um ano, né, para os praças, o curso de habilitação de sargentos e curso de habilitação de cabos, onde o soldado passa a cabo e o cabo passa a sargento.
No tempo certo.
No tempo certo. Então, quando dá a data de promoção dele, ele já está apto um ano antes.
A gente tem uma testemunha que é Teodósio, soldado Teodósio. Ele vai ser promovido com 7 anos, agora ele já está fazendo,
já
para o ano que vem.
Já está apto,
é verdade.
Então, isso tem uma demanda, principalmente de planejamento, e aí, mais uma vez, quero parabenizar toda a nossa equipe, como também exige uma questão de logística, questão também de finanças, é algo integrativo, ninguém faz nada só. Né? Estamos vivendo uma época áurea, Major Alessandro, na nossa Polícia Militar, você reportando aqui, na época que você foi meu aluno, né? E a gente tinha muita dificuldade com relação à questão de treinamento. Hoje, graças a Deus, isso não é uma dificuldade, só para você ter ideia. No ano passado, nós recebemos as pistolas Glocks, as submetralhadoras Farigo e os fuzis Arades. Toda a nossa tropa já foi habilitada e já estamos indo agora para a questão da recapacitação, que é obrigando nossos policiais a estarem todo ano habilitados com esses armamentos para poder melhor servir e evitar problemas dentro de uma atividade operacional. Então é isso.
Eu sou testemunha aqui, o coronel instrutor da gente lá, instrução noturna, ele próprio que tinha que preparar as munições lá de cera para estar manejando.
Fazendo mais do que a obrigação.
Sempre foi um entusiasta da educação. E com certeza foi, viu?
É.
Tá no lugar.
E
ali,
vários livros. Esse aí é assunto para outro programa. Vários livros que o homem tem, né?
É.
Escritos aí, rapaz, mesmo livro. Tem até um lá em casa.
E que serve de estudos para os quem lá frequenta o centro de.
Eu devia ter trazido o livro, né? Rapaz. Eu tenho um lá em casa.
Pra autografar, né? Mas não, o outro programa.
Falar em livro é interessante também que nós recentemente. Né? Nós terminamos, a boneca já está pronta, já está em produção, inclusive, 5 revistas dos soldados da T1. Né? Nós, é outra coisa também que é inovadora em termos de Brasil. Né? Nós tivemos 275 TC6, porque isso foi em dupla. A T2 também está fazendo isso. Esses 275 trabalhos foram exatamente nos 5 eixos que nós escolhemos. O primeiro grande eixo é a questão do bem-estar e saúde do policial. Então, cuidar de quem cuida da sociedade. Então, o primeiro eixo foi esse, escolhido inclusive pelos pós-doutores. Outra questão dos direitos humanos, direito aplicado à Polícia Militar. Outro é a parte da tecnologia, porque a gente hoje está utilizando a câmara corporal, a questão da cibersegurança, né? A utilização dos meios de comunicação. Tudo isso a gente também coloca, né? O próprio uso da força. Então, desses 275 trabalhos, Macedo, a banca, né, avaliou e escolheram 127. Dos 127, 50. Então, nós temos para cada livro, né, 10 temas e nós iremos repetir agora na T2. O curso de formação de oficiais do segundo ano agora, nós não temos terceiro ano, do segundo ano, já escolheram os temas, né, deles. Então serão mais 28 temas onde nós iremos fazer a revista, né? E também o próprio CESP, né, que a gente também tem os temas que foram escolhidos nesses eixos, e nós iremos produzir então a produção literária. Fora também essa situação, todos os nossos manuais, Alessandro, foram atualizados, né, e as nossas normas educacionais. Então, assim, essa é uma equipe, mais uma vez, maravilhosa, e a gente não para, né? Não para, até porque nós sabemos da dinamicidade que é a sociedade hoje. Hoje é um mundo online, onde a gente precisa ter a informação em tempo real e estar atualizado. E como o Macedo falou aqui, o mais importante é a referência. Hoje a gente empresta, graças a Deus, e sem nenhuma prepotência, mas assim, de fato, que nos orgulha. As polícias, todo mês a gente recebe duas visitas de polícias. Na semana retrasada recebemos Minas Gerais aqui, Polícia de Minas Gerais, que veio fazer inclusive um trabalho com o pessoal da Patrulha Maria da Penha. Foi lá nos visitar para procurar saber, ficaram encantados, tomaram conhecimento inclusive do manual. O manual, eu tenho uma boneca, mostrei para eles, ficaram encantados. Nossa, a gente quer levar isso para Minas Gerais. Recebemos o próprio Tocantins aqui por conta do curso, né, de segurança de autoridades. Recebemos Belém do Pará, por conta de. Vieram para cá também para poder procurar saber. Pernambuco veio, Ceará. Então, assim, eles procuram saber como foi isso. Agora, o que é que nós fizemos? Nós, primeiro, mente aberta, prospectamos a nível de Brasil o que é que tinha de boas práticas, porque é importante a gente escutar, né? E fazer essas visitas também técnicas, e absorvemos. E uma coisa que a gente tem aqui, que é a nossa plataforma de AD, o nosso SIG. E aí eu queria dar um abraço à nossa equipe de tecnologia. São formados por praças, né, que já estão lá. Esses SIG, nós já temos 15 anos já estamos com 15 anos de plataforma de SIG, onde eu consigo, na palma da minha mão aqui, no meu smartphone, eu consigo saber qual é a turma que está adiantada ou atrasada desses NUFAPs todos de Paraíba dentro. Saber qual foi o módulo que acabou, qual o módulo que continuou, qual é o módulo que a gente vai ter que dar um reforço, qual é o aluno que reprovou, qual foi o aluno que foi aprovado, por que foi aprovado em tempo real. E isso é algo fantástico, né? Eu acredito, todo gestor, só para se ter uma ideia, a SPEP, ela viu esse potencial, e hoje nossa plataforma está ajudando a SPEP para ter o controle de gestão dos alunos da SPEP. Né? Então, algo assim que nos dá muito orgulho.
Né? Exportando tecnologia.
Exportando tecnologia.
Isso. Já nessa parte de avanço aí, Coronel, assim, questão de investimento, infraestrutura, a gente sabe. A gente é antigo, né? A gente sabe. Somos. que para nossa chegada lá no CEA ainda estava em construção, né? Em reforma. Isso. E hoje em dia, o que a gente tem de melhor?
Excelente pergunta. Na semana passada, né? Queria saudar toda a nossa comissão permanente de licitação. Foi lançado o edital, foi aprovado o edital, onde nós teremos agora a primeira grande reforma na Diretoria da Educação, começando com um bloco, os dois primeiros blocos e a nossa fachada, não é lá. Quando o antigo CE, né, ele, há 30 anos atrás, ele estava preparado para os 30 anos que chegaram. E agora a gente tem que preparar para os próximos 30 anos para deixar também. Porque, dada exatamente essa volumetria de treinamento, de curso, de logística, a gente precisa também dar esse aporte. Então, dentro mais alguns dias, a gente estará começando essa reforma. E começará por esses dois grandes blocos e o muro ali da frente ali da direita do deck, né? E logo em seguida, terminado isso, é um aporte de mais ou menos de 12 milhões de reais, não vamos começar com isso. Nós teremos também nesse planejamento os demais blocos. Fora isso, Major Alessandro, nós tivemos a inauguração do Colégio da Polícia Militar, o novo anexo, onde nós saímos de 600 alunos para 1.100 alunos. Nós praticamente dobramos, né, a quantidade de alunos, né, onde esse anexo está um pouco mais, não é no mesmo local, né, é dentro do deck, né, um pouquinho... na mesma rua da frente, e está funcionando lá. Então, são investimentos, né, onde se mostra que não só a Polícia Militar, mas o governo do Estado da Paraíba, o nosso governador, está preocupado com a questão da educação, né? A gente sabe que é a base de tudo. Quando você tem tanto um aluno, né, do Colégio da Polícia Militar, né, não só filhos de policiais, mas também a gente serve à sociedade, como também nós temos o treinamento de policiais que vão para a rua para trabalhar, né, bem treinados, né, a gente com certeza dá à sociedade o nosso melhor. A gente sabe que existem intercorrências, porque é de uma natureza humana. A gente faz um curso de formação, mas às vezes, de uma forma, por vários motivos, né, muitas variáveis acontecem, mas nós temos hoje, graças a Deus, você vem imaginar, esses 1.480 empregos que nós tivemos, nós não tivemos uma intercorrência com alunos, né, significando dizer que tanto os seus coordenadores disciplinares como o coordenador pedagógico se esmeram para, tanto na questão da formação, mas antes de começar o próprio serviço, esse esmero, esse cuidado, e durante o serviço está tomando de conta e mostrando o caminho que é servir bem à sociedade.
Os ouvintes aqui, abraçando os ouvintes aqui, está bombando. O Tenente Tácito, lá em Areia, sempre conosco. Heráclio, Crepe, Coronel Elmer, saudações comunitárias ao estimado amigo Coronel Pablo.
Ah, nosso abraço.
Parabéns pelo trabalho.
Ah, obrigado.
Tem Joab, Maria das Dores, sempre conosco. Neto, tem a Coordenadoria de Educação, tem Hércules Tavares, Inácio Júnior, Francimar Barreto, eita, tem muito aqui, viu? Pedro Lucas, Manuel Neto, Shirley Santos, eita, o Will, que
a turma veio até três, a pessoa já botando. A melhor turma veio aí até três. Pedro
Shirley tá aqui, querendo. Shirley, tu vai entrar, Shirley. Douglas Alencar, Maria das Dores, não faço parte da Polícia Militar, mas acompanho pelas redes sociais e vejo o que acontece. Todos estão de parabéns. É uma cidadã aí, viu?
Tem esse comentário aqui de Pedro Lucas também, que botou aqui, ó. Parabéns pelo excelente trabalho que os senhores desempenham. A população é grata pelo compromisso, dedicação e serviço prestado à sociedade. Isso. Que Deus continue abençoando, amém, e fortalecendo essa missão.
Amém,
muito
amém.
Bem. Abraão Freire, vamos ler novamente, que muitos ouvintes. Comandante, nos orgulha muito. O senhor já mostrou aqui esses indicadores positivos que a polícia, que a DEC consegue, né, com o seu trabalho lá. Agora, como está aqui muitos ouvintes aí, nos fale sobre essa turma T3 da
comunicação. A sofrida, né? Primeiramente.
Bota logo para eles pagarem, logo uns 20, logo.
Primeiramente, parabenizar o governador pela sensibilidade. Na verdade, já é um compromisso dele, já de muito tempo, até quando ele esteve lá fazendo a visita pessoal lá no DEC. Ele teve tanto no curso de formação de oficiais como também no curso de formação de soldados. Ele já falando, né, de que iria já fazer com que cumprisse a questão do edital. São seres humanos, são famílias, né? E assim, o nível de articulação da T3, né, tiveram conosco, né, muito tempo. O Coronel Ronildo é uma pessoa assim que é o pai desse. É o padrinho.
Sensível. É verdade.
Ele responde todas as perguntas no Instagram. Verdade. Né? E não é à toa que quando a T1 foi. A aula inaugurada da T1, todo mundo se levantou e bateu palma pro Coronel Ronildo, né? Na época que ele era subcomandante, exatamente, é um sinal de pertencimento, né? E de validação. Então isso é exatamente o trato que ele tem, e isso é realmente é da natureza dele. Vamos lá, sobre a T3, foi feita a portaria 295, né, 2026, onde nós teremos 487 soldados. Nós temos o bombeiro também, mas nós temos também a Polícia Militar, a maior quantitativa da Polícia Militar, onde nós teremos também a distribuição, né, desses novos alunos soldados no CPRM, CPR1, que é em Campina Grande, para quem está aí, que é leigo, que não sabe, né? Comando Regional Metropolitano, então nós teremos a formação nossa, que é centralizada aqui no nosso CEFAP. Nós teremos no NUFAP de Campina Grande, nós teremos também no NUFAP de Guarabira e também do Alto Sertão. Então nós teremos a distribuição feita nesses quatro locais. Então será prestigiado, né, Campina Grande, Guarabira e a área do Sertão, entre Patos, Sousa e Cajazeiras. Então, como é que se dá o processo agora? Eles irão se apresentar à diretoria de gestão de pessoas, onde farão a sua matrícula, né? Nós estamos agora ainda em período junino, né? Então, as aulas estão suspensas, né? As aulas presenciais estão suspensas.
Não terminou ainda.
É, exatamente. Até agora, às 6 horas da manhã, o pessoal estava voltando de Campina Grande, né? Todos os dias a gente faz esse acompanhamento e o comandante também nos exige que a gente mostre como é que está o embarque, desembarque. Queria também parabenizar toda a parte logística, porque também é um diferencial, Alessandro. É tanto a alimentação como o transporte. O coronel Éder e sua equipe lá na Diretoria de Apoio Logístico são top, né?
Adal, né?
Então,
recebe todo mundo bem.
Né? Recebe bem, né? O próprio coronel Mário lá, que está lá como CPR1, faz a recepção do pessoal. Então, tudo isso que outrora a gente tinha problema, a gente não tem problema de nada, né? O pessoal da Rotan também que faz a escolta, mas enfim. Então a gente ainda está em período junino. Terminado esse período junino, aí a própria DGP vai fazer a matrícula dele, depois dessa matrícula irá fazer a apresentação para a gente, para que a gente possa aí ter a semana de adaptação, mostrar como é que é o dia a dia, começar realmente a valer num curso que é um curso de 1.860 horas, né? São aproximadamente 10 meses. Onde...
Dá uns 2 anos.
São 10 meses, é bem intenso. É, né? Onde dentro desse 10 meses, nós temos 2 estágios. Né? A gente passa o módulo 1 e módulo 2, começa o primeiro estágio, e o módulo 3 e 4 vai para o último estágio, onde a gente praticamente finaliza a nossa tarefa e apresenta esses agora então soldados para a Polícia Militar. Então essa é a nossa missão, a gente não para, mesmo esses alunos, soldados, eles, além do curso em si, eles participam de cursos não regulares, como foi o exemplo agora das câmaras corporais. As câmaras corporais chegaram, nós tivemos que fazer o treinamento com todo mundo. Fizemos, conseguimos também mais uma vez, dada essa equipe maravilhosa que a gente tem, e a preocupação em dar o melhor e fazer com que forneça o melhor serviço. Para se ter uma ideia, as câmaras corporais já estão dando um efeito, né? Porque houve o São João foi um São João bem mais tranquilo, reduz-se inclusive qualquer tipo de aresta, porque a partir do momento que está gravado, né? Tanto o cidadão com seu direito de ter aquela imagem, como também o policial de mostrar o seu serviço, que foi feito o serviço. Então é algo que desde que quando foi implementado na Inglaterra, reduziu questões correcionais, problemas de qualquer tipo de arecha, seja de um lado ou do outro. Então as câmaras corporais já vieram já com essa força, né? Com essa maestria toda. E isso tudo só foi possível porque teve treinamento, né? Passaram lá para o treinamento, foram para a Diretoria da Educação, né? Fora isso também, aí está lá fazendo curso de formação de soldados. O próprio coronel Imário chegou, eu queria apresentar o que é o São João para os alunos. Nós tivemos uma semana antes de acontecer, os alunos tiveram a oportunidade de saber qual era o posto que iria trabalhar, né? Como é que era o procedimento, diferente demais. No Centro de Comando e Controle de Campina Grande, nós temos 2 alunos oficiais estagiando, um na parte inferior, outro na parte superior, um na parte das câmeras e outro na parte do controle, né? Queria agradecer também ao CCC, ao Coronel Joselino Salles. Quando eles saírem de lá, eles virão estagiar aqui também no CCC, para exatamente ver como é a função de estratégia e começar a trabalhar nessa parte e começar a pensar e ajudar. Então, todas essas situações, elas são estudadas. A gente precisa de ter o ensino e é aplicada a metodologia.
E os ouvintes aqui não param. A Coordenadoria de Educação diz aí, parabéns ao Coronel Pablo, sua sugestão à frente da DEC, sua gestão à frente da DEC tem fortalecido a educação e promovido grandes avanços. Tem um corneteiro o melhor corneteiro. Gente, eu posso falar de conhecimento próprio. É o melhor corneteiro que
patrimônio
a
polícia. Da polícia.
Não, é patrimônio.
Patrimônio, mesma figura. Também. Grande abraço,
mano. Henriques Dias, Rocha, Cleiton, Vônei, Ismael Cavalho, já falei. Ramon, Coronel Pá, muito obrigado pelos estudos sobre a capacidade logística. Diz aqui a Andressa Gomes. Tem tanta gente aqui, Antônio Alves Pessoa, parabéns pelo trabalho.
P3 agradece ao Coronel Pablo por todos os estudos feitos antes para que ela aconteça.
Muito bem, Ronaldo Assis, Ramon, Maria das Dores novamente. Eita, parabéns a Maria das Dores, fez novinha, brotinho, 60 anos.
Deus abençoe.
Maurício, toca aí, bota um feliz aniversário para Maria das Dores. Aquela de Pablo, pode ser. Já, já, Douglas Alencar, Manuel Holanda, Santos. Muito bom. Eles estão tudo aqui perguntando a data. Coronel, deixa a gente respirar do São João, que vai começar a ainda a recepcionar a documentação. Vocês vão chegar lá. Ainda esse ano vocês vão chegar.
Vão chegar. Não.
Chega. Solta, Maurição. Parabéns, Maria das Dores.
Coronel, nosso programa é curtinho, meia horinha. Mas a gente não podia deixar de encerrar aqui o programa com o senhor dizendo aí os desafios, né? E o que o senhor pensa aí para o futuro lá do DEC.
Certo. É preparar o DEC para os próximos 30 anos. Já estamos, inclusive, em planejamento. Já, inclusive, o próprio comandante-geral já sinalizou. Nós, se Deus quiser, nós estaremos fazendo uma mudança da DEC, mais uma nova nomenclatura para adaptar, certo, ao que vem por aí, que é o mestrado e o doutorado profissional, onde nós teremos a oportunidade de nossos oficiais e praças, né, fazerem um mestrado e doutorado alinhado na área das ciências policiais, que foi uma área que foi aberta do MEC, específico à Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde nós teremos a oportunidade de produzir mais do que já estamos produzindo. Imagina aí, né, os soldados, né, já chegaram, já mostrando, né, para que vieram, né? E essa prospecção desses próximos 30 anos vai vir com esse fortalecimento das ciências policiais e do nosso mestrado e doutorado profissional, onde nós daremos oportunidades aos nossos policiais para que eles possam fazer a pesquisa, a extensão. E aí quero agradecer imensamente ao professor Paulo de Tarso, professor da Universidade Federal da Paraíba, que nos ajuda, a todo o conselho, né, de pós-doutores e doutores da Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, né, Polícia Civil, Universidade Estadual da Paraíba, a própria SPEP também, que é uma senhora parceira do professor Ivanilda. Né. Então, nós vamos fortalecer isso. Né. A gente consegue trabalhar dentro desses cinco eixos o que a gente precisa hoje. Primeiramente, o enfrentamento ao crime organizado, porque nós fortalecemos as disciplinas práticas, mas ao mesmo tempo não paramos de pensar a ciência policial, né? Então, esses próximos 30 anos, se Deus quiser, a gente está preparando isso, né? Eu queria deixar esse legado junto com a equipe. Mais uma vez, a gente faz isso porque nós temos uma equipe esmerada que sonha junto, né? E os senhores paraibanos fiquem orgulhosos da educação da Polícia Militar da Paraíba, fiquem orgulhosos, né? Porque assim, eu, como o Major Alessandro, desde que eu entrei na polícia, eu sempre fui instrutor, sempre fui afeto à questão de instrução. Mas eu tenho um orgulho. Daqui a alguns dias eu devo estar indo para a reserva. Tenho um orgulho de sair e deixar a polícia um pouco melhor juntamente com essa equipe. Então, se Deus quiser, ainda esse ano, né, nós teremos muitas novidades e, quiçá, vim aqui novamente para poder falar dessas né? Então, gratidão.
E a gente ainda tem eu não preciso nem falar, que vai ser assunto daqui do programa, falar sobre o NET, né? O Núcleo de Estudo de Trânsito.
Núcleo de Estudo de Trânsito.
Isso aí é assunto para os próximos programas, não é verdade? Mas a gente já está no final, mas ainda dá tempo o senhor deixar uma mensagem para o jovem que quer seguir a carreira militar da Polícia Militar da Paraíba.
É um sacerdócio, é um orgulho, tenho muito orgulho de ser policial militar. Deus sempre nos capacita para muita coisa. E eu tenho certeza que os senhores, principalmente quem já está nessa T3 ou aquele que queira, não pare não. Vai em frente, porque hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a estrutura da minha família toda foi graças à Polícia Militar. É uma profissão muito bela, a gente consegue fazer bem a muita gente, proteger e servir, não é? Então, queria dizer para você que lute, que batalhe. Aqueles que já estão na T3, né, venham realmente para querer fazer a diferença, porque a sociedade está precisando muito da gente. Então, obrigado, Deus abençoe e proteja a todos.
Muito obrigado, Coronel, pela participação no nosso programa. E esse foi mais um Prevenção Participativa. Até semana que vem.
Um abraço. Valeu.
Tudo de bom.
A Rádio Tabajara apresentou o programa Prevenção Participativa, mais uma ação da Polícia Militar da Paraíba, em parceria com a EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Araújo Autopeças, com tudo para o seu carro nacional e importado. Peças e acessórios, linha leve, linha diesel, grande variedade com preço bom e qualidade. Araújo Autopeças, aceitamos todos os cartões. Distrito Mecânico, Varadouro, vizinho ao PSF, 3222-9440. Araújo Autopeças.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência.